Muito boa noite. Não, melhor deixar. Se precisar. Amém. Muito bom estar com vocês. Queria pedir para vocês abrirem Efésios capítulo 4, versículo 15. Um texto que Deus colocou muito forte no meu espírito em dezembro. E essa meditação no final do ano e nesse início de ano, Deus falou muito forte no meu coração, eu quero repartir contigo algumas coisas muito conhecidas, mas que quão bem faz de nós recordarmos elas. Efésios 4 é um capítulo muito conhecido de todos nós, e eu quero começar nesse versículo que o Senhor me despertou e me encheu o coração. A palavra diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Você pode ler comigo em voz alta? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Agora vire para a pessoa que está ao teu lado e mais uma vez. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora vire para o outro lado. E repita de novo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Que benção. Versículo 14, versículo 16, nesse contexto, fala que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, ou pela astúcia com que induzem um erro. E aí vem esse contraste, mas, seguindo a verdade e amor, mas seguindo, falando e andando, proclamando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que o Senhor colocou no meu espírito, eu quero mais abrir meu coração e repartir contigo essa carga do que um estudo propriamente dito. Mas pelo Espírito quero repartir contigo alguns alvos para esse ano de 2014. Na ceia Moisés nos falou sobre a fé e que Deus vai fazer coisas espantosas e novas. E eu tomei posse daquela palavra, Moisés, e tenho guardado ela e temos orado sobre isso. Lá em casa, no grupo, com os discípulos, com a Martinha, a esposa querida. E nós não temos dúvida que o Senhor está fazendo essa obra e vai fazer. Agora o Jorge nos profetiza que vai ser um ano de avivamento. Amém? Tomamos posse dessa palavra. Um ano onde o Senhor vai renovar nosso coração, vai avivar o nosso espírito. Coisas onde nós possamos retomar algumas práticas, princípios fundamentais que o Senhor tem nos chamado. E nisso quero cooperar então, para colocar esses fundamentos, mas repartindo contigo essa carga em nome do Senhor Jesus. Mas seguindo a verdade, falando a verdade, andando e falando a verdade em amor, seguindo a Cristo como discípulos, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E quando acordei com esse versículo em dezembro, me lembrei do livreto 2, e me lembrei do resumo daquilo que temos proclamado como o propósito eterno de Deus, ou como uma frase que ajuda em expressar parte do propósito eterno de Deus, de que Deus quer uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Você pode repetir mais uma vez, bem forte? Deus quer uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E no livreto 2 nós falamos ali a respeito de quatro palavras-chave. Quem se lembra dessas palavras-chave? Qual é a primeira? Uma família nos fala de? Isso, mais forte, fala de unidade. Semelhantes a Jesus nos fala de? Obrigado. Vou tomar água hoje. Semelhantes a Jesus nos fala de? Qualidade. Muitos filhos, uma grande família nos fala de? Quantidade. E tudo para a glória de Deus Pai nos fala de? Essa palavra é um pouco mais difícil, né? Ou não é tão direta, mas fala de finalidade. Acho que foi Moisés que nos ajudou nessa compilação do livreto 2, colocando essas palavras-chave. Vamos repetir elas de novo, então. Uma família, uma grande família, nos fala de unidade. Semelhantes a Jesus, nos fala de qualidade. Muitos filhos, nos fala de quantidade. E tudo convergindo para a glória de Deus Pai, nos fala de finalidade. Quando eu acordei com esse versículo, cresçamos em tudo, veio como flash essas quatro palavras. Como faz bem a catequese, né? Como faz bem a repetição de tu meditar na palavra de Deus e retomá-la continuamente. Ou seja, o Senhor está nos chamando para que, seguindo e falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em quê? Cresçamos em unidade. Cresçamos em qualidade. Cresçamos em quantidade. E cresçamos em finalidade. Tudo para a glória de Deus Pai. Então vamos fazer uma catequese. Vira para o professor que está ao teu lado e diga essas quatro palavras-chave, né? Vamos fazer um controle de qualidade. Unidade, qualidade, quantidade e finalidade. Amém? Mais uma vez. Unidade, qualidade, quantidade e finalidade. Aleluia. Até o final da palavra nós vamos estar afiados. Amém? Se não me falta memória, Moacir, nos idos de 97, 98, ele já era nascido, ele ministrou na chácara para os discipuladores a respeito disso. E ele falou quatro frases que marcaram o meu espírito e eu anotei e tomei para mim. Porque às vezes quando nós falamos a respeito de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, às vezes nós perdemos a essência do propósito eterno de Deus que se chama Cristo. Tá certo, Moisés? Eu sei que Moisés sempre enfatiza isso. E ele trouxe uma aplicação muito doce, que eu tenho guardado e tenho ministrado em tudo que é lugar. Quando nós falamos a respeito de unidade, em vez de só pensarmos na unidade da igreja, e claro que isso está implícito, unidade da família, unidade dos irmãos, ele fez uma frase que marcou meu coração da seguinte maneira. Ele disse assim, ó, um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Está certo? Certo isso, moça? Te lembra dessa palavra? Ou seja, quando nós falamos de unidade, eu queria que tu anotasse, tu está anotando, mas para que tu tivesse essa mesma bênção que eu tive. Não é uma coisa vaga, não é uma coisa estratosférica, mas algo muito concreto. Um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Tu pode repetir essa frase comigo? Um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Mais uma vez, mais forte. Um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Quando nós falamos de qualidade, a frase que anotei do meu querido companheiro é um compromisso de viver Cristo Jesus. Se unidade nos fala de um só coração para conhecer a Cristo Jesus, Quando nós falamos de qualidade, nós queremos expressar o compromisso de cada discípulo do Senhor Jesus, de nós vivermos a Cristo Jesus. Você diz amém? Então, só para a gente fazer a catequese, guardando e recordando essas palavras-chave para não somente para esse ano de 2014, mas para toda a nossa vida. Quando nós falamos de qualidade, o que nós entendemos? Um compromisso de viver Cristo Jesus. Quantidade, que é um tema que sempre é apaixonante. A responsabilidade, e te confesso, Moacir, que depois eu mudei ou acrescentei uma palavra, porque às vezes as pessoas pensam que a multiplicação é uma obrigação, mas pelo contrário, é um privilégio. É um compromisso, sim, mas é também um privilégio de reproduzir, de multiplicar a vida de Cristo Jesus. Vou repetir. Quando nós falamos então de quantidade, nós estamos falando do compromisso, mas também do privilégio de cada discípulo do Senhor Jesus ter um coração completamente conquistado, em que através de cada um de nós haja uma multiplicação da vida de Cristo Jesus. Você diz amém? Unidade, um coração de conhecer a Cristo Jesus, qualidade, um compromisso de viver Cristo Jesus, quantidade, o privilégio, o compromisso de multiplicar a vida de Cristo Jesus, a finalidade de todos nós como discípulos, como igreja na casa, como igreja nos encontros gerais ou nos setores, poucos, muitos, é de todos nós. Uma clareza, um foco, uma missão de tudo convergir para a glória de Cristo Jesus, que por sua vez vai convergir tudo para a glória de Deus Pai. Se tu está notando e acompanhando, você vai ver que em cada partezinha daquilo que temos sintetizado, resumido para nos facilitar o entendimento do propósito eterno de Deus, vai se destacar a pessoa do Filho amado, Cristo Jesus. Conhecê-lo, vivê-lo e andar assim como ele andou, multiplicá-lo e reproduzi-lo através da vida do Espírito Santo, e a finalidade de tudo convergir para a centralidade da pessoa de Jesus. De tanto Moisés e Erasmo nos ajudar para que tenhamos uma clareza dentro do propósito, eu costumo dizer que o propósito eterno de Deus tem nome e sobrenome. Se chama Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que o Senhor está nos chamando nessa noite, nessa continuidade desse ano de 2014, em cada palavra que o Senhor tem dado à igreja e vai continuar dando, é que seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo. Se fosse um professor com quadro negro aqui, colocaria, abriria parênteses, né? O que significa tudo? Unidade, qualidade, quantidade e finalidade. Só que isso não é apenas um controle de qualidade para que entendamos algumas palavras-chave, mas quando nós falamos isso, nós falamos de discípulos apaixonados com um só coração, de conhecer a Cristo Jesus. Uma igreja que tem um compromisso de viver Cristo Jesus, onde cada discípulo respira e anseia pelo privilégio de multiplicar através de cada um de nós a vida de Cristo Jesus. E onde tudo converge, seja o meu falar, seja o meu deitar, seja o meu andar, seja o meu sentar, seja o meu meditar, o que comer, o que beber, o que falar, ou fazendo qualquer outra coisa, eu vou fazer tudo para a glória de Deus Pai. Passando no vestibular, ou ainda não passando, ou o Senhor me direcionando de outro modo, em tudo quero glorificar ao meu Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Deixa eu orar contigo mais uma vez. E vamos entrar um pouquinho mais, detalhando essa verdade. Senhor, nós estamos diante de Ti. E nós queremos receber revelação. Sem revelação, nós não podemos fazer nada, Senhor. Nada entendemos, nada podemos. Por isso, abrimos o nosso coração para que Tu nos fale essa noite com tanta simplicidade. Uma palavra que não é minha, mas é uma palavra de tantos que têm pregado e pronunciado e proclamado a Tua verdade. E eu quero apenas repeti-la nessa noite, porque foi tão claro a Tua voz, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queremos Te conhecer, Senhor. Em todos os aspectos, em todos os sentidos, queremos conhecer a vida de Cristo Jesus. Queremos esse relacionamento, essa intimidade com o Pai. Deixa eu repartir contigo alguns versículos sobre a primeira frase, né? Primeiro statement, assim, primeira colocação a respeito de que a unidade reproduz um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Diga comigo em voz alta: conhecer a Cristo Jesus. Conhecer o Pai. Conhecer o Filho. Conhecer o Espírito Santo. Eu quero. Comecei a rir quando Nilson começou a ler João 17, porque o primeiro texto é João 17, versículo 3. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e o Filho, a quem Tu enviaste. Abra ali João 17 de novo, versículo 3. Toda essa palavra está nesse capítulo. A vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, disse Jesus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Filho unigênito, a quem enviaste. Ou seja, o propósito de Jesus, pelo qual Ele veio, foi de revelar o Pai, foi de manifestar o nome de Deus, que é Deus Pai, o amor, a bondade, a revelação, a graça, a misericórdia, a obra, tudo. Jesus veio para manifestar a glória de Deus Pai. E a vida eterna é essa: que cada um de nós conheçamos de fato quem Deus Pai é, quem Deus Filho é, através do Filho e do Espírito Santo. Amém? Propósito para 2014? 2015, 2016, se Jesus não voltar, é que cada dia, possamos conhecer o Pai, através do Filho, por meio do Espírito Santo. Amém? Uma das bênçãos de ter ficado de molho já por quase 40 dias, é que eu pude ficar bastante parado. A Rosana brincou comigo e eu me dei conta que eu nunca tinha pensado nisso. Ela disse assim: John, é difícil para ti como hiperativo ficar parado. Eu disse: eu nunca me vi como hiperativo. Até pensei depois que ela falou assim: bem, será? Será? Eu realmente não tinha me visto. A gente não se enxerga. Mas que Deus me puxou para a cadeirinha, me puxou. E uma das coisas que Ele me falou: revisa sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E comecei a entrar num love story de rever de novo sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Tem um amado irmão chamado Colin Dye, que escreveu um livro sobre conhecendo o Pai. Eu já tinha lido, li de novo e comecei a rever tudo de novo, pegar todos os textos de novo. E tinha algumas coisas que eu não entendia no início, né? Porque eu ainda estava naquela luta com Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê parado? Por que agora isso? Mas quando tu conhece o Pai, tu alcança descanso. Quando tu conhece o Pai, tu não duvida da soberania dele. Quando tu conhece o Pai, tu enxerga o amor e o cuidado dele em todas as coisas. Propósito eterno de Deus. E o alvo do Senhor é que cresçamos como igreja, cresçamos como discípulos, cresçamos como indivíduos em Cristo, num conhecimento experimental, íntimo, profundo, do nosso amado Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tu não conhecer o Pai, em vão morreu o Filho. E é inútil a obra do Espírito, porque o Pai entregou para o Filho, para que o Filho revele o Pai. E o Espírito foi dado para nós conhecermos o Abba, Pai. A vida eterna é essa, é conhecer a único Deus verdadeiro. Estava orando outro dia com um amado irmão de uma certa localidade. Nós estávamos orando juntos pelo irmão desse rapaz, que tinha se afastado do Senhor. E quando estávamos orando por ele, a imagem, Moisés, que me lembrei, foi daquele filho perdido de casa. Não o filho que foi para o mundão, mas o filho, né, naquela parábola de Lucas 15, como tu sempre gosta de pregar, o filho perdido em casa. Comecei a perguntar o porquê ele tinha se afastado e qual razão. E quanto mais o irmão dele começou a me falar, mais o meu coração se apertou e nós terminamos orando juntos, dando as mãos e clamando pela vida dele. E eu fiquei pensando, quantos filhos perdidos em casa tem? Usando a parábola do filho pródigo, de Lucas 15, que estão em casa, teria todos os benefícios, todos os privilégios, o pai afirma, tudo que eu tenho é teu, meu filho, o coração, a alegria, eu reparti, mas às vezes nós não conhecemos nem o pai, nem o filho, nem o espírito, e vivemos num legalismo, numa hipocrisia, numa condenação, numa dúvida cruel, se Deus nos ama, se somos amados, se Deus nos cuida, porque isso acontece, porque é assado. E temos queixas e reclamações. O que Deus me falou é que não haja ninguém perdido em casa. Mas para que tu conheças experimentalmente quem o Pai é. E o seu amor por ti. Quem Jesus, o Filho amado, é. A intimidade, o relacionamento com o Pai através do Filho amado. Junto com o Espírito Santo prometido, enviado, o paráclito do Pai. Gerando em nós relacionamento, intimidade e amizade. Filipenses 3:10 fala, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e compartilhar o sofrimento. Filipenses 3:10, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Tu pode repetir comigo, para o conhecer? Mais forte, para o? Conhecer quem? Jesus. E tu sabe que quando tu conhece Jesus, quem que tu vai conhecer? o pai. Porque quando tu conhece o filho, tu conhece o pai. E só é possível através do paráclito Espírito Santo. Colossenses 1:10 nos fala para o pleno conhecimento da sua vontade. Paulo diz, por essa razão, no versículo 9 de Colossenses 1, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no... O que diz a tua Bíblia? Crescendo no... Pleno conhecimento de Deus. Não é só conhecimento, é conhecimento... Se não me engano aqui, é epignose, é isso. Conhecimento de cima, do alto. Conhecimento, Nilson sempre fala sobre isso, um conhecimento de intimidade. Às vezes é usado, quando fala a respeito do marido, da esposa, é algo íntimo, profundo. Amado, se é algo que nós precisamos colocar como alvo, não só para 2014, mas para o resto da nossa vida. E que bom que tem toda a eternidade. Porque se não tivesse eternidade, não seria suficiente para conhecê-lo. Mas nessa vida, temos o privilégio de nos apaixonar cada manhã, cada tarde, cada noite, cada madrugada, cada instante, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Segundo lugar, Deus nos chama para nós andarmos e vivermos assim como Ele viveu. Sempre o Senhor nos fala que é mais importante ser do que fazer. Sempre o mais importante, em primeiro lugar, é nós vivermos e andarmos. Quando fala aqui em Efésios 4:15, seguindo a verdade. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é um conceito, não é uma doutrina, não é uma apostila, a verdade é uma pessoa. Mais alto. Como é que se chama essa pessoa? Jesus. Em amor, vamos crescer em tudo. Vamos crescer em nós andarmos assim como Ele andou. Agora preste bem atenção para não entrar, porque é tão fácil, eu vou dizer assim, não por ti, mas eu entrava às vezes num ativismo, numa tentativa, num legalismo, numa cobrança de tentar viver e reproduzir a vida cristã. Tem alguém que já tentou fazer isso? Eu, tem uma expressão em português, né? Me dei com os burros na água, é isso? Entende? Eu bati a cabeça tantas vezes, eu me quebrei tanto nisso. Não, agora eu vou conseguir, agora sim. E eu prometi de pé junto e prometi aí, né? Agora sim. Hoje, revendo o texto, eu fiquei tão agradecido a Deus, porque Ele fala assim, ó, cresçamos em tudo naquele. E se eu entendi certo, Moisés, um dos comentários fala, crescendo para dentro dele. Crescendo em tudo, nos conformando com Ele, nos incorporando nele, entrando para dentro dele, sendo revestido dele. Já citei isso antes, se não me engano, é de um autor chamado Griff Thomas, que fala: a vida cristã é impossível de ser vivida, só é possível de ser vivida pela vida de um outro, pela vida de Cristo. Não é uma imitação, não é um esforço, não é uma tentativa, é um milagre, é a vida de Cristo em cada um de nós. Amém? Quando nós falamos a respeito do compromisso de viver Cristo, não é no meu esforço, no meu braço, na minha tentativa, no meu ensaio, não, não, não e não. É Cristo em nós, a esperança da glória. É nós nele e ele em nós, crescendo para dentro, Cristo vivendo em cada um de nós, revestidos dele, mergulhados nele, enxertados nele pelo batismo, o Espírito de Cristo habitando em nós, pela pessoa de Jesus que já é em nossa vida, eu posso andar como uma consequência. Muitos anos atrás li um livro do Watchman Nee, um dos escritos, né, que reproduziram, que fala de Efésios assentados, andando e resistindo. Não sei se era bem essa tradução, né? Mas assentados fala que em Efésios 2 já estamos assentados em Cristo. E por essa razão podemos agora andar assim como Ele andou, porque já estamos em Cristo e Cristo em nós. E por essa razão eu posso andar como filho amado, andai em amor, andai do modo digno, fala Efésios 4, Efésios 5 fala como filhos amados, Efésios 4, 17 fala não andando mais como os gentios, Efésios 2, 10 fala andando em boas obras, dos quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas, Efésios 5 andando cheio do Espírito. Só podemos andar como fruto de uma posição e de uma experiência em Cristo. Você pode repetir comigo? Desculpe estar tão, tão insistente contigo hoje na catequese, mas você faz tão bem, né? Tu pode repetir comigo, encher a tua boca e dizer assim, ó, em Cristo. Em Cristo. Mais uma vez, em Cristo. Não, não, de coração assim.
Em Cristo. Oh.
Só de falar isso, eu já fico cheio de Espírito Santo. É a única solução para a minha vida. Num dos veraneios, eu peguei um livro que Moisés me deu. Do Stanley Jones, Em Cristo, In Christ. 147 vezes aparece no Novo Testamento. Ou mais. Em Cristo. Mais uma vez, em Cristo. Amém, Luiz Fernando? Em Cristo. Amém, Miriam? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Te lembra de 1 João 2, 6? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Está na catequese, livreto 2. Aquele que diz, eu sou de Cristo, eu permaneço nele, Ele é o meu dono, meu amo, meu patrão, meu proprietário, a minha máxima e indiscutível autoridade, meu soberano, Senhor e Salvador. Todo aquele que professa o nome do Senhor tem o compromisso de andar assim como Ele andou. Você diz amém?
Amém.
Isso, alguém levantou a mão? Levanta a mão comigo, amém. Compromisso, aleluia, mas não é um compromisso no meu abraço, no meu braço, na minha perna, no meu pé, que eu não estou podendo nem apoiar, é um compromisso de Cristo em mim, que vive, que me deu do seu Espírito, que em mim habita, como o Rogério sempre enfatiza, Ele tem nos dado o seu Espírito, e por essa razão eu posso transbordar da vida de Cristo na minha vida. Eu sou de Cristo, a vida de Jesus em cada um de nós, aleluia. Deixa eu orar contigo sobre esse ponto. Senhor, eu clamo pelo teu Espírito, para que tu revele a cada um, que a única forma de nós andarmos assim como tu andaste, não é num esforço, não é numa tentativa, num legalismo, numa cobrança, numa tentativa de infalibilidade em nós próprios, é abraçar a tua graça, é acolher a tua obra na cruz, onde tu morreste em meu lugar, e a minha vida carnal foi crucificada, e eu ressuscitei em novidade de vida, eu ressuscitei em Cristo e através de Cristo. E agora o meu viver é viver por meio dele, que me amou e se entregou por mim. Mas, nesse ano de 2014, 15, 16, e ali vai, se tu nos permitir nessa caminhada, Senhor, vai revelando a tua glória, Senhor, vai revelando a tua vida, a tua obra, teu poder, a tua graça, teu perdão, tua misericórdia, a tua alegria, teu gozo, teu sustento, cada manhã. Obrigado, Jesus. Terceiro lugar, a palavra nos fala de quantidade. Quem me conhece sabe quão apaixonado eu sou também por isso. E há um privilégio, uma responsabilidade. É uma ordem de Jesus, tanto ser discípulo, como fazer discípulo. Não é uma escolha para quem se rendeu ao Senhor e quem se converteu de fato. Ele acolheu, de coração. Senhor, eu quero ser. Se alguém quiser ser meu discípulo, venha após mim, a si mesmo se negue. Renuncia tudo, perda a sua vida, a vida da alma, a vida onde eu busco os prazeres ou paixões da minha alma, ou as vontades da minha alma. Não, agora minha paixão é Cristo. Meu privilégio é manifestar através da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu lar, de tudo que eu sou e tenho. Eu quero multiplicar a vida de Cristo. Tu tem essa paixão? Esse é o teu respirar? Esse é o alvo do teu casamento? Esse é o alvo da tua vida? Eu creio que o Senhor precisa de um avivamento, Jorge. Tua palavra está certa que Deus te deu. Um avivamento, uma paixão. Por unidade, por qualidade, por quantidade e por finalidade do Senhor. Te lembra aquela parábola que Moisés leu para nós no primeiro dia? Quando Jesus foi procurar fruto na figueira. Sempre me toca aquela palavra, eu fico meio com os cabelos em pé, porque se Jesus esperava fruto de uma figueira, o que ele espera de um discípulo? Estou errado? Não, acho que não estou exagerando. Se Jesus espera de uma figueira natural frutos, o que ele espera de um discípulo? Tu pode dizer em voz alta para mim? O que ele espera da nossa vida? Frutos. Fruto do Espírito, fruto de Cristo. É óbvio, mas também através do Espírito Santo e da obra de Cristo e da cruz de Cristo. E da renúncia, e do abrir mão do meu conforto, do meu tempo, da minha privacidade, da minha individualidade, que tudo isso eu perdi. Quando eu morri com Cristo na cruz e fui sepultado com Ele nas águas do batismo. E agora ao ser erguido do batismo e receber o dom do Espírito Santo. A minha vida não me pertence mais. Só tenho um alvo. Eu quero multiplicar Jesus. Amém? Amém? Amém. Não estou acreditando. O que tu está pedindo para o Senhor esse ano? Quantas vidas? Será que o Senhor se agrada quando nós pedimos vidas a Ele? Sim ou não? Sim. É uma pergunta redundante, certa palavra assim. É óbvio. Se Jesus amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu estou pedindo vidas para que se convertam, fulano, beltrano, ciclano, aquela que nunca se converteu, mas é aquela que se afastou, todas elas o Senhor tem paixão. Eu quero te tocar pelo Espírito. Toda inércia, passividade, conformismo com esse mundo, a fascinação das coisas que nos rouba o tempo, a tecnologia, tudo isso aí, que você sabe, eu também gosto, não tem nada de errado, e os prazeres desse mundo que muitos são lícitos, mas às vezes não convém, não edifica, e às vezes nos domina, e não é para nos deixar dominar. Nós precisamos ter uma retomada de foco. Parece que hoje já não é mais imperativo do Senhor ser e fazer discípulos. Parece que se torna para alguns, para poucos, para o fulano. Não, aquele lá é muito consagrado. Mas e para nós, cada um de nós? Não pode ser opcional. Você diz amém? Vamos nos converter ao Senhor? De sermos e fazermos. Há um imperativo. Tanto de sermos como fazermos discípulos. Não é opcional, é um privilégio. Mas não é obrigação apenas por ser uma ordem de Jesus, porque a ordem de Jesus para um discípulo é doce, é suave. Seus mandamentos, diz 1 João, não são penosos. Por favor, Senhor, posso orar contigo do Senhor renovar um desejo no teu coração de ganhar vidas, de consolidar discípulos, de discipular discípulos, de multiplicar a vida de Cristo na tua casa. Esse ano nós tivemos quase, Thelma, quantos casamentos? Quase 28? 21 casamentos. E vamos ter logo mais um, né, Guilherme e Aline, na semana que vem. 21 novas igrejas na casa. 21 novas embaixadas do reino de Deus. Mas isso não é privilégio só de quem casa ou quem tem, né? Um casamento é para qualquer um, todos nós, solteiro, casado, separado, abandonado, rejeitado, mas o Senhor não rejeitou ninguém, chama todos nós para o ministério. Pode colocar a mão no teu coração e dizer, Senhor, eu quero esse ano ganhar vidas. Moisés profetizou quantos naquele dia? 400? 600? 1.200? Quantos foi, Moisés? Oh, Senhor. Ah, pelo Espírito Santo nós profetizamos vidas para ti esse ano. Queremos uma medida recalcada, sacudida, transbordante de vidas para ti. Não é para nós, não é para que nós sejamos conhecidos, mas é para que vidas sejam resgatadas do império das trevas. Vidas sem esperança recebam esperança. Vida sem solução, te encontrem, Senhor. Vida sem conhecer o Pai, conheçam o Pai. Tenho vida no Filho. Chegam à plenitude da alegria do Espírito Santo, transbordando de paz, de gozo no Espírito Santo, vivendo para uma nova esperança. Obrigado, Senhor Jesus. Renova em cada um aqui uma nova paixão de multiplicação, de frutificação. Senhor, rompe as cadeias, dilata o coração que ficou atrofiado, nossa agenda que ficou saturada com outras coisas e nós não temos mais a agenda de Jesus. Por favor, Senhor. Queremos buscar e salvar o perdido em nome de Jesus. Por favor, Senhor. João 15, quando fala sobre isso, ele fala a respeito de nós permanecermos em Cristo. Volta para o conhecer experimentalmente, habitar nele e viver nele. Andar através dele. João 15 fala repetidamente, permanecer, permanecer na palavra, permanecer na videira verdadeira, permanecer ligado à seiva de Cristo, ao poder do Espírito, ao amor do Pai. E aí nós vamos numa progressão santa, sem nenhum fruto, vamos dar fruto, e vamos dar muito fruto, e muito fruto para a glória de Deus Pai que permaneça. É assim que tu te vês? Eu achava impossível no início da minha vida que Deus poderia usar alguém tão falho como eu. Mas um dia Deus revelou essa palavra, que essa progressão é para todos nós como discípulos. Ele nos limpa para que produzamos mais fruto ainda. E permanecendo na vida dele, a vida dele saturando nossa vida, nessa paixão e intimidade diária, é impossível não reproduzir a vida de Cristo. E se torna nosso alvo, nosso motivo, nossa alegria, nossa razão, nosso gozo, ver vidas sendo transformadas. Se isso te falta, precisamos desse avivamento. Se isso me falta, eu quero me converter. Mais fruto? Muito fruto? E fruto que? Que permaneça. Isso vale para o fruto do Espírito. Isso vale para o fruto da vida de Cristo. Isso vale para o fruto de boas obras. Mas também a palavra é explícita em dizer que isso também. Paulo chega a dizer, acaso não sois vós fruto do meu ministério? E quando ele escreve para Roma, ele diz, eu quero também entre vós alcançar algum fruto. Eu almejo para esse ano de 2014 crescer em tudo, crescer em unidade, crescer em qualidade, mas também crescer em quantidade. Não para minha glória, não para o meu ministério, não para ser conhecido, ou não, só tem um foco, para a glória de Deus. Pá. Concluindo com essa finalidade, deixa eu rasgar meu coração um pouco. Dia 13 de dezembro, eu estava voltando da casa do Jonathan e da Ana. Nós tínhamos orado juntos pelo evangelismo que eles iam fazer no prédio ali, antes das festas de Natal. E caminhando para casa, desci aquela praça perto de casa, acho que é Finlândia ali, né, Thelmo, tu que conhece todas as coisas ali ao redor. E tem uma escadaria não muito regular e eu fiz algo que não deveria. Eu desci meio troteando, né, meio correndo. Já era umas 10:30 e eu torci completamente o pé e fraturei, é isso, né, Tobro? O quinto metatarso, é isso aí? Não é metacarpo, é metatarso. Não sei se é tarsus ou tarso, aí tu me ajuda aí, Thomas, né? Eu escutei o barulhinho, crack, né? Eu pensei que não, deve ter sido só uma torção. Ainda fui caminhando para casa, estava quente, né? Ainda fui receber o Fred no aeroporto, mas quando eu saí do aeroporto, eu pedi para o Fernando, acho que nós vamos ter que dar uma olhadinha, isso aqui, esse negócio não está bem, né? Deus me colocou de molho, me colocou o pé para cima, me colocou naquela primeiro tala e depois. Graças a Deus que hoje tem um negócio chamado Robo Foot, né? Que é aquele, em vez de botar o gesso, né? Pelo menos dá para tirar e tomar banho, né? Então, glória a Deus. Depois, agora, inventaram esse negócio aqui, segundo outubro, se chama Barak, é isso? Baruque? Não, Barak. E o Azaf me falou que Barak significa abençoado. Olha aí, abençoei a Deus e agradeci o Senhor, porque trocar aquele treco que vem até aqui, outro dia na ceia eu vim com aquele treco aqui, andando com as minhas duas muletas, né? Não mulatas, né, Jonel? Não, minhas duas muletas aqui. Tá? E com aquela bota que fica até aqui. Fomos no casamento na semana passada com aquele treco ali. Esse sapatinho aqui de bailarino espanhol aqui é uma benção. Nós estamos falando sobre finalidade e tudo para a glória de Deus. Quando eu acordei naquele outro dia 14, a primeira coisa que Deus me falou dizendo, dai graças por tudo. Eu te confesso que eu não consegui. Eu levei uma semana lutando com Deus. Eu fiquei brabo, chateado, irritado, irado. Segunda-feira nós saímos de férias. Florianópolis, praia. Quem me conhece, Sabe o quanto eu amo uma praia, amo uma corridinha, e estava lá eu, de pé. Dá graças por tudo, olhando aquele mar e te mordendo, para entrar naquela água e correr uns 10 quilômetros. Eu disse, naqueles dias eu estava lendo Jó, me sobrou ler no final do ano Jó. Olha, ó Jesus, eu comecei a ler, fiquei apavorado, porque ele fala de seis, como é que é, de seis, depois de sete te livrará, né? Não é isso? Ó Senhor Jesus, de seis angústias te livrará, e da sétima o mal não te tocará. Comecei a contar, uma semana depois, vocês não vão acreditar, vão pensar que é piada, o meu sogro está atendendo o telefone no pátio lá de casa, ele cai e quebra o dedo do pé e desloca o outro, destronca, né? Eu disse, não, é muita praga, meu Deus, não, estão brincando comigo. Eu não sei se ele ficou com ciúmes, que eu estava recebendo muita atenção lá em casa, sendo muito paparicado, ele disse, não, aí ele, né, brincadeira, né? Mas estava eu e ele agora, no Natal ali, parecia uma geriatria, né? Estava eu e ele e meu pai ali, disse, ó, ninguém merece, né? Mas deixa eu dar um bom testemunho do meu velhinho aqui, ele foi no Urgetrauma e tinha que, como é que é? Botar de volta o dedo estrocado, é isso, né? Aí o médico perguntou para ele, quer anestesia? Ele disse, não, sou macho. Aí o médico pegou aquele dedinho dele e quatro vezes puxou. Aí ele botou um negócio aqui, né, pra morder, né? E o Mike, eu tava com ele. E quatro vezes o médico... É assim mesmo, Thomas, né? É assim, né? E até que deu o crack lá e entrou de volta Thomas ali. E o meu... Nem uma lágrima de saudade do Rio Grande saiu, né? Quando o Mike chegou lá em casa, ele disse... Pai, o vô é macho. Esse é uruguaio. Uau. Aí ele me cotou todo. Então, quero honrar aqui, né? A palavra fala honra quem honra, né? Então, mas estava eu e ele ali. E disse, meu Deus. Entre Natal e Ano Novo, o Thomas me falou que é uma incidência de 0,5%. Peguei trombose na perna, porque fiquei tão paradinho, fiquei tão obediente ali para não, né, não mexer com o pecito ali, que daí deu trombose. Eu, uma noite, estava deitando e estava tomando água na cozinha, fui botar os pés, olhei para baixo, vi meus dois pés, um vermelho, roxo, né? E eu sou daltônico, então não enxergo direito, né? Mas estava tão feio que eu enxerguei. Chamei a Marta, eu disse, Marta, tem algum treco aqui. Aí ela disse, tá mal, John, vamos lá para o Moinhos. Fiz aqueles testes todos, já achei, já tive que fazer aquele negócio lá de ecodoppler, tive que entrar no anticoagulante, 10 injeções direto ali, não sei o quê. E eu só pensava, eu tenho que dar graças por tudo. Tudo é para a glória de Deus, Pai. Eu preciso confessar que eu não consegui nos primeiros dias. Eu lutei com Deus, eu ralhei com Deus, isso não é justo, isso não é certo, isso não está correto. Eu estava até orando quando eu caí. Só que eu preciso confessar que eu fui desobediente, porque o Jonathan me disse assim, ó, pai, pega um táxi. Ele disse, para que pegar um táxi para casa? É meia hora. E não ouvi a voz do Senhor através do meu filho. Quero publicamente confessar meu pecado e redimir-me aqui. Próxima vez que ele disser algo, eu vou dizer, vou obedecer. Antigamente os filhos tinham que obedecer aos pais, né? Agora é os pais que têm que obedecer os filhos. Já estamos mudando nessa idade, Moisés, estou chegando lá. Jonathan, prometo que a próxima vez você obediente. Está atrás do pilar ali, né? Está ali, oh Jesus. Amados, recebi uma palavra de Jó, capítulo 5, 17 em diante, que fala: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos cura. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Quando mandei os exames depois para um amado irmão chamado Jota, José Júlio, lá de Campo Grande, discípulo do Jobson, presbítero lá, ele olhou os exames e disse: bah, John, foi feia a coisa. Ele disse: ah, é, não sabia que foi tão feia assim. A gente não sabe, né? Podia ter morrido. Ele disse: imagina deixar a Martinha, a viúva nova, linda, daquele jeito ali. Mas no versículo 26, Deus me deu uma palavra: em robusta velhice entrarás para a sepultura. Saberás também que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como erva da terra, e em robusta velhice entrarás para a sepultura. Obrigado, porque a gente não vai na véspera, não tem um ditado assim, né? Não vai. O Senhor sabe o tempo, a hora, mas como é bom estar bem preparado, porque tu nunca sabe quando chegou a hora. Em tudo dá graças. Tudo para a glória de Deus Pai. Deixa rasgar o meu coração. Eu preciso confessar que eu não sei ser servido. Eu descobri que eu odiei me sentir limitado. Precisar de pessoas. Depois de uma semana eu consegui aprender a como transportar uma xícara de café com 2 muletas. Parece óbvio, né? Como é que tu faz isso? Com 2 muletas. Não com 1. Agora eu consigo de brincadeira aqui, né? Como é que tu faz? Peguei uma sacola, peguei um café com aqueles copinhos com a tampa, botei dentro de uma sacola, botei na boca e consegui carregar. Eu descobri que eu odeio me sentir limitado. Descobri que eu sou impaciente, irrequieto, ansioso. Claro que eu estou falando só de mim. Mas eu queria te dar um conselho: te converte antes de ter que converter o pé. E aprender em toda e qualquer situação da glória a Deus. Eu louvo a Deus pelos colegas e os irmãos no prédio que tantas vezes me visitaram e me abençoaram. Os discípulos que me carregaram, me buscaram, me trouxeram. Até o Eduardo, com o pecito dele arrastando lá, me servindo. Como é bom ser parte do corpo de Cristo. O primeiro cântico que nós cantamos, qual foi, Oséias? Recebi do Pai um novo coração. Eu tentei sair com a muleta, mas não consegui dar muita volta ali. Achei melhor voltar para o meu lugarzinho. Mas sabe o que eu vi? Eu vi que teve pessoas que não saíram do lugar. E não tinha muleta. Não estava ilimitado. Nós não podíamos nos mover muito, né, meu irmão? Você mais ainda. Mas por que que tu, que tem tudo, não faz o que Deus te manda? Desculpe. Mas se eu tivesse as 2 pernas boas, eu estaria hoje dançando aqui. No outro dia da ceia, eu me chorava por não poder ficar em pé, porque doía muito a perna. Eu queria ficar em pé e levantar as mãos, mas não conseguia, ou levantava os pés ou as mãos. Não conseguia levantar as 2 coisas. Quando eu vi Moisés se ajoelhar com José e Gustavo, eu chorei no meu coração, porque eu queria me ajoelhar, mas não consigo. Tu pode ficar em pé? Pode. Tu pode levantar as mãos? Pode. Tu pode dançar? Pode. Tu pode te ajoelhar diante do Senhor? Pode. Tu pode sair do teu lugar e abraçar teu irmão e profetizar sobre ele? Sim ou não?
Sim.
Nunca mais deixe de fazê-lo. Porque o Senhor nos chama para que em tudo, em todas as coisas, dá glória a Deus. Descobri como é bom tomar um banho, tirar aquela bota, sentar, tinha que sentar, não podia ficar em pé, ficava sentado no chuveiro, só deixando aquela água. Não podia apoiar, descobri que tu apoia o pé direito, não só o pé, né? Eu não sabia disso, pensei que só a mão, né? Mas o pé também, a perna. Cada dia que tu, o Nilson fala isso, a gente acha que é exagero, mas não é não. Quem deu graças a Deus por um banho de chuveiro em pé? E não sentado ou engessado? Tu já deste louvores ao Senhor hoje? Hoje eu varri o pátio, louvando a Deus. Deu uma chuvarada lá, e eu disse, ah, eu vou varrer o pátio. Eu fui devagarinho, não sei se pode, com cuidado, doutor, com cuidado. Thomas, é que o meu vascular falou que eu tenho que fazer o máximo de assunto com o pé, e meu ortopedista disse que eu tenho que cuidar. Tu já louvaste a Deus por poder caminhar, andar, mastigar, dormir, levantar, acordar, sorrir? Sim ou não? E é para a glória de Deus, Pai. Oséias, vamos cantar aquele cântico de novo? Cada dia mais e mais. Quero te amar. O Rogério acordou com esse cântico. Ontem Oséias me ligou perguntando se eu tinha algum cântico específico. Eu disse, não, não tenho ainda. Mas Deus deu para o Rogério esse cântico para acordar. E ele acordou com esse cântico. Cada dia, cada momento, cada vez mais, eu quero te amar. Eu quero te convidar de te colocares em pé e junto comigo. Levantar tuas mãos, juntamente com teu coração. E deixar que o Espírito te converta ao Pai e ao Filho, numa paixão por Ele, numa intimidade, numa retomada de caminhada, crescendo em tudo, crescendo em um coração de conhecer o Filho, crescendo num compromisso de em tudo vivê-lo, de manifestar a vida dele multiplicando, e em tudo que fizer, seja comida ou bebida, fazer para a glória dele, fazendo em ações ou em palavra, como diz lá em Colossenses, tudo para a glória de Deus Pai. Se tu pode levantar as mãos, levanta a tua mão. Se tu pode ficar em pé, fica em pé, mas te derrama diante de Deus. Te converta de novo à simplicidade de Cristo e à paixão de viver intensamente a vida de Cristo cada dia. Eu quero te amar mais, Jesus.
Cada vez, meu maior amor é Jesus. Meu grande amor é Jesus. Meu grande amor é Jesus. É Jesus. Meu grande amor é Jesus. Maior amor é Jesus. Meu grande amor é Jesus. Meu grande amor é Jesus. É Jesus.
Amor fervente ao Filho, ao Pai e ao Espírito.
Meu grande amor é Jesus. Cada vez te amo mais. Eu te amo. Cada vez te amo mais. Eu te amo.
voz alta: Jesus,
eu te amo, Jesus.
Eu te amo, Jesus. Quero te seguir.
Eu
quero crescer em tudo.
Jesus.
Que em tudo tu seja a cabeça de nossa vida.
Eu te amo, Jesus.
Mais uma vez, Nilson, mais uma vez, Osés.
Cada vez te amo, eu te amo, cada vez te amo mais, eu te amo, Jesus,
eu
te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo,
Jesus. Não duvides daquilo que eu estou te dizendo nessa noite, diz o Senhor. Eu te chamo de uma religiosidade para uma profundidade em mim, e de uma intimidade como tu nunca conheceste. Meu abraço e meus braços estão abertos para te acolher, diz o Senhor. Vem.
Queridos, eu subi aqui, que essa é uma reunião da nossa família, da fé. Eu há muitos anos amo muitos dos amados e amo muito o Ion. Há muitos anos, quando ele era bem jovem, eu disse umas coisas para ele lá na frente do Teatro Presidente, que para minha alegria eu vi cumpridas aquelas coisas na vida do Ion. Mas hoje meu amor cresceu por ele, por uma razão. Porque ele confessou à igreja que ficou brabo com Deus. Não há muito tempo, lendo o livro de Jó, que aqui ele fez referência, bem lá no fim do livro de Jó, o Senhor disse para o Elifaz, um dos três amigos, meio amigos da onça, de Jó, e disse para o Elifaz que ele e os outros dois não haviam falado o que Deus queria que falasse, como Jó. Eu fiquei uma vez preocupado lendo isso. Disse, mas como? O Jó me parecia tão zangado, exigindo comparecer diante do tribunal de Deus para ter uma explicação do porquê do seu sofrimento. Ele falou zangado mesmo com Deus. Mais de uma vez, eu achava que o Jó era um discípulo muito atrapalhado. Mas no fim o Senhor disse que ele é que falou certo. É porque Deus não está preocupado com os sons das nossas palavras. Ele não ouve as nossas palavras apenas, ele ouve o nosso coração. Ele ouve o que está lá dentro. E o que ele quer encontrar é o som maravilhoso e incomparável saindo da boca de Jesus e se manifestando em vida através de nós. Ô Ion, eu tenho alegria de dizer que hoje comecei a te amar ainda mais, se é possível. Porque você teve a ousadia, a coragem de estimular a nossa fé, dizendo que você ficou zangado e reclamou de Deus. Você chegou a falar de queixa. Eu quero aplaudir a Jesus que fez o João se sentir assim. Mas eu tenho ainda uma outra palavra que Deus me deu. Muito forte, bem no fim da palavra do Ion. Eu falei ali com o José Gustavo sobre isso. Tudo que o Ion sentiu por causa de esse acidente e as consequências e a dor e a limitação, ele confessou que ele sentiu muito forte a sua limitação. Ele sentiu porque o seu corpo não estava bem. E logo a seguir do versículo de Efésios, que foi a base da palavra que João nos trouxe, você fala do corpo. Eu fiquei pensando o que o Senhor sente quando nós, o seu corpo, agimos como se fôssemos uma fratura. O que é que o Senhor sente? Eu não quero contribuir para que ele sinta outra coisa em mim, senão o amor dele voltando para ele.
Amém.
Na forma de vida.
Amém.
Deus nos ajude, irmãos.
Amém.
Hoje o Senhor falou conosco de uma maneira muito forte, mas muito boa. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu irmão. Deus te abençoe, amado.
Obrigado.
Eu quero te ajudar a sair daqui.
Amém. Pode abençoar.
Senhor, abençoe teu povo, Senhor, nesta noite, que ao voltar para suas casas, o domínio, o controle do teu espírito seja tão forte e tão manifesto em resoluções tomadas, em propósitos definidos, em atitude começada aqui e agora, que a vida deste ano seja diferente em todos nós. E essa parte do teu corpo, Senhor, te dê alegrias constantes. Em teu nome, abençoa o povo, teu povo, Senhor, para que assim seja com eles e comigo, com todos nós. Amém. Os irmãos saiam, saiam, não esqueçam, às vezes nós saímos e nós nos distraímos com muitos assuntos, mas não esqueçam a palavra que foi ministrada aí. E se o Senhor disser, conversem mais um pouco uns com os outros sobre o que ouviram nesta noite. Deus abençoe a todos.
Thank you.